Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. 11h23 agora. E o nosso entrevistado de hoje é o controlador-geral do estado do Paraná, Raul Siqueira. Controlador, trago agora as perguntas das nossas emissoras de rádio que estão espalhadas em diferentes regiões do estado. E a pergunta vem do Giovanni Barreiro, da Rádio Banda B aqui de Curitiba. Controlador, a gente sabe que um decreto de emergência flexibiliza as contratações por parte do estado. Isso causa uma sobrecarga para vocês? E como o cidadão pode participar do controle de gastos em um momento como este?
Logo no início da situação de emergência e na declaração de calamidade pública, o controle fica muito como a flexibilização, né, dos limites da lei de responsabilidade fiscal. O controle ele acaba se preocupando muito com as aquisições e os gastos. A gente sabe que o controle nesse momento não é o protagonista do processo. O protagonismo do processo é salvar vidas. É a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Segurança. Eles sim precisam ter toda a liberdade e o manejo para aquisição e salvar vidas, dar uma resposta à sociedade. E o controle é responsável por dar o suporte e a fiscalização desses gastos. Há uma preocupação quando há a flexibilização dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Por isso mesmo, no governo do estado do Paraná, nós já iniciamos esses mecanismos para que a gente possa ter uma ação preventiva, acompanhamento integral e conjunto para essas aquisições, para que a gente analise desde o mérito da aquisição, a forma da aquisição e o gasto do recurso. Por sorte, o Paraná está bem servido. Os nossos gestores, tanto da Secretaria da Fazenda, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Segurança e o próprio tom do governador, eles nos possibilita essa segurança da aquisição. Mas a nível nacional e até a nível internacional, quando há flexibilização dos limites impostos por lei, há uma potencialização das ações da controladoria. A controladoria precisa ficar muito ativa e com os olhos, olhos de microscópio nas aquisições, sem dúvida, David.
Isso que eu queria puxar, então, esse gancho com o senhor. Há algum planejamento para que essas contratações emergenciais sejam revistas pela CGE para identificar irregularidades? Digo contratações dos municípios, não do estado.
A CGE tem uma competência e atribuição no nível do estado do Paraná. A fiscalização por conta de recursos municipais compete à própria Controladoria Geral do Município quando se dispõe de uma Controladoria Geral do Município, mas em todos os casos há o controle interno, por um preceito constitucional. Está na Constituição Federal que toda administração pública é obrigatoriedade de ter um controle interno. Então, no âmbito dos municípios, quando se tratar de recursos municipais, compete ao controle interno do município. Mas o estado do Paraná, ele faz a fiscalização dos recursos estaduais. E esses recursos estaduais podem, porventura, ser direcionados a municípios. E aí entra, mais uma vez, a ação da Controladoria Geral do Estado do Paraná. Seria o caso, David, como recursos federais. Recursos federais vindos ao Paraná, compete também à Controladoria Geral da União exercer a fiscalização. Recursos estaduais, quando são direcionados a municípios, compete sim à Controladoria Geral do Estado fiscalizar a execução desses recursos no município. Mas quando se tratar de recursos municipais, compete daí à Controladoria do município exercer esse poder de fiscalização. Em todos os casos, compete ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná fazer a fiscalização, tanto a nível estadual como nível municipal. E deixo aqui também a obrigatoriedade da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, como, pela independência dos poderes, o dever de fiscalização dos recursos.
Pergunta que vem agora da Vanessa Stenzel, da CBN, Vale do Iguaçu, lá de União da Vitória. Ela pergunta: em recente reportagem sobre a pandemia, chamou-me a atenção a convicção e a certeza do conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ele disse que, abre aspas, a função de gerir a coisa pública não é dos tribunais de contas. É preciso que os gestores estejam ainda mais atentos e sem desvios. O senhor sugere que o momento da pandemia mexa com as pessoas e suas rotinas, mas não altera aí a prestação final do serviço da instituição? O que o senhor acredita? O que o senhor concorda com ele ou não?
David, até Vanessa, eu tenho uma reflexão que a gente está vivendo um momento de disruptura. A pandemia trouxe à sociedade algumas situações que nós necessariamente teremos uma disruptura, ou seja, nós passaremos para uma outra situação. Entendo e faço a reflexão que todos os órgãos de controle, tanto externo como externo, interno como externo, estão num momento de união. A sociedade não tolera mais desvios de corrupção. A sociedade não tolera mais irregularidade. Esse é o momento, e a pandemia trouxe mais um incremento ao fomento à união dos órgãos de controle interno e externo. E os próprios gestores? Os gestores já acompanham a própria urna, o próprio eleitor já deixou isso bem evidente nas últimas eleições. A sociedade não quer mais um pacto com corrupção. E escolher os gestores que não têm compromisso com a mentira. O Estado do Paraná é um exemplo. Por isso que eu entendo que os órgãos de controle interno e externo, eles estão muito coesos, esse é o exemplo do Estado do Paraná, na busca da integridade, da conformidade da administração. E a gente chega nessa crise da pandemia muito com o auxílio do controle social. Organismos internacionais como a Transparência Internacional, o próprio Observatório Social do Brasil, eles já estão integrados na busca das melhores soluções de conformidade ética na administração pública. Por isso que eu acho que a gente vive num momento de disruptura. Nós vamos evoluir muito depois da crise, David.
Esses dias me chamou muito a atenção, controlador, uma frase que eu li nas redes sociais, em que uma pessoa escreveu que enquanto houver dinheiro público empregado, a pandemia do coronavírus ela vai perdurar. O senhor concorda com isso? Porque dá um sentido de que o dinheiro público está sendo utilizado agora de maneira irregular, fazendo um caixa 2, não sei.
David, eu acho que esse é o sentimento muito do passado, David, se me permite fazer essa reflexão.
Também concordo.
A gente tem já um histórico muito negativo, David, nível nacional e tanto internacional também. Chega-se a imaginar aquele ditado, né? Traga-me o caos que eu te trago o benefício. Trazendo o caos eu consigo trazer uma irregularidade. Mas eu trago uma reflexão da própria equipe da Controladoria Geral do Estado. É no momento do caos que a gente potencializa e que a gente amadurece, David. É no momento da crise que a gente cresce, que a gente se torna cidadão melhor. De nada adianta a nossa vida aqui na Terra se a gente não deixar um país melhor para os nossos filhos e para a nossa descendência. Por isso que o nosso trabalho está sendo um trabalho muito desafiador. A gente está fazendo auditorias preliminares por determinação do governador, auditorias preliminares nas aquisições. Nós estamos acompanhando, sem interferir no processo, mas acompanhando a conformidade do procedimento, desde o nascituro, desde a origem do pedido e desde o início do protocolo. Então a equipe está com olhos de lince no acompanhamento das aquisições e fazendo os ajustes quando é necessário, indicando, repondo, recomendando e trazendo orientações. Eu acho, e aí voltando a esse cenário da crise, né? A equipe da Controladoria Geral do Estado já era uma equipe brilhante. Eu sou só o facilitador, David. O trabalho é todo desenvolvido por eles. Mas já era uma equipe brilhante. Com a crise, nós vamos ser ainda melhores. E vamos poder agregar na construção desse Estado que o governador deseja deixar para as próximas gerações. Deixar um Estado ético, que todo servidor saiba o que deve fazer no momento que a situação ocorrer. E melhor que isso, David, nós estamos aprendendo com uma gestão de crise. Nunca ninguém imaginou na administração pública passar por essa situação. Ter 90% do seu quadro em teletrabalho, em home office, utilização de ferramentas de tecnologia para fazer videoconferências. O que ninguém imaginou na administração pública, nós termos que ter um gasto elevado com aquisição de produtos específicos e desses produtos não estar disponíveis no mercado internacional. Nós podemos perceber que respiradores, esses insumos para o combate ao Covid, eles acabam sendo esvaziados das prateleiras a nível internacional. Muito me reporto aqui a palavra do Taleb, o escritor, que falou sobre o cisne negro, né? Para a administração pública, o Covid é o cisne negro. Ninguém imaginou passar por isso. As nossas melhores planilhas e matrizes de gestão de risco nunca pontuaram o aparecimento de uma pandemia que traria todo esse impacto até o ano passado. Então, o próprio modelo de gestão de crise que nós podemos visitar, preliminares modelos assim exercidos lá em Minas Gerais, quando houve a ruptura das barragens, aquele caso de Mariana e também de Brumadinho, que houve um modelo de gestão de crise, o Estado do Paraná trouxe esse modelo para que a gente possa, dentro de o planejamento específico, um planejamento correto, um planejamento verdadeiro, um planejamento íntegro, combater esse momento de crise. Então, David, eu acredito que a gente está evoluindo muito, a gente está aprendendo muito, a gente está crescendo muito, e o que nós deixaremos para além do momento da crise é um aperfeiçoamento da administração pública, da gestão pública, sim.
E claro que também cabe, como o senhor disse anteriormente, ao cidadão fiscalizar, né, por parte de tantos mecanismos que temos, como o portal da transparência, né? E eu quero perguntar para o senhor, a última pergunta deste bloco, já houve alguma situação irregular aqui no Paraná, na compra de álcool gel, máscaras ou qualquer outra coisa que o governo tenha comprado?
David, de todas as análises que nós fizemos de auditoria, não houve nenhuma ilicitude. Houve necessidade de adequação do processo, para que a gente deixe esse processo mais transparente. As justificativas sejam acrescentadas informações necessárias para a caracterização da real necessidade da aquisição. Então, o nosso trabalho é um trabalho de conformidade do protocolo. Nenhuma ilicitude foi constatada até o presente momento, mas justamente por esse trabalho de acompanhamento em conjunto da controladoria, e mais uma vez eu repiso, sem entrar no protagonismo da aquisição, como agente de controle, nós não podemos ser o agente executor. Nós somos agentes de controle, não de execução. Então, respeitado esse princípio da administração pública e do controle interno, nós atendemos ao protocolo para ajustes. Ou seja, questionando, pedindo para o gestor para que ele instrua o processo. Nós somos passageiros nesse trem. Mais para frente, o Raul não estará na administração pública ou um determinado agente não fará mais parte do quadro do Estado, mas o documento, o processo, o gasto, ele estará lá, latente, para os órgãos de fiscalização. Por isso que o processo ele tem que estar muito bem instruído, tem que estar muito bem documentado, David, todas as situações, todos os casos, e eles têm que estar em conformidade com a lei, com a moralidade e com o interesse público. É isso que a gente prega, nesse pilar. E a transparência pública, David, me permita só concluir, a transparência pública é uma ferramenta para o controle social. Sem transparência pública, o controle social não consegue ser exercido na sua plenitude. Por isso que a gente precisa potencializar a transparência para depois instigar o controle social.
Correto. Vamos então para mais um intervalo, em pauta já volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.